Jesus é o Senhor. Chegamos na nossa última mensagem do Alimento Diário Rumo à Glória. O cargo principal desse Alimento Diário foi a glória. Mas nós vamos deixar esse assunto de glória para o final. Nós vamos começar falando o seguinte. Aqui o título da mensagem é o viver a vida da igreja com excelência. É importante sabermos o que é excelência. Excelência é acima do padrão, acima do o que deve ser feito. É além de. Amém? Por exemplo, você vai no posto de gasolina, encheu o seu tanque de gasolina. Esse é o alvo. Chega lá, enche o tanque. Mas os funcionários ali, o que eles fazem? Abre aquele capô, examina a água, o óleo, às vezes passa uma aguinha nos vidros. Isso é excelência. Você foi lá só por a gasolina. Você vai numa cafeteria, num bom café, e pede um expresso. Qual o alvo? O que você quer ali? Tomar o expresso. Mas aí vem uma aguinha, né? A água, com um gás e uma bolachinha. Fora o sorriso e o amém das irmãs, isso é um trabalho, um servir com excelência. E viver da igreja com excelência é ir além do que é para ser feito. Então, irmãos, essa é a mensagem dessa noite. Porém, nós vamos ver outros aspectos que o Senhor tem nos mostrado, amém? Irmãos, para falar de vida da igreja, não podemos separar Cristo de nós. Na nossa mente, a nossa mente separa. Cristo é Cristo, a igreja é a igreja, você é você. Você não se inclui na prática. A palavra garante que nós fomos incluídos no Senhor. O Senhor em nós é uma entidade orgânica, maravilhosa. Mas na nossa mente, nós pensamos diferente. É ou não é? Até a volta do Senhor. O Senhor vai voltar, o Senhor vai voltar. Na nossa mente, o Senhor vai voltar. Quer dizer, o Senhor vai voltar e aí você fala assim, onde ele está? Como é que fez? E nós esquecemos que a palavra fala que quando Cristo se manifestar, nós também seremos manifestados com ele em glória. A manifestação do Senhor Jesus também será nossa, irmãos. Então, para deixar bem claro esse assunto, existe um versículo de João 17, 21. Esse versículo é o versículo mais profundo da Bíblia. O livro de João é o livro mais profundo da Bíblia. E esse versículo é o mais profundo da Bíblia. Então, vocês já viram, né? Que versículo precioso que é esse. Está na lousa? Tá. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Não ficou bom. Irmãos, presta atenção nesse nós. Assim como és tu, Pai, em mim e eu em ti, quer dizer, o Pai e o Filho são um, indivisível, também sejam eles um em nós. Esse nós é o Deus triuno e a igreja. Tremendo isso, irmãos. Esse versículo é muito profundo. A nossa mente, para entender um negócio desse, ela dá nó na mente. Como entender um negócio? O Deus triuno nos incluiu nele. Pensa um pouco nisso. Nós fomos incluídos no Deus triuno. Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. Não existe cabeça sem corpo e nem corpo sem cabeça, irmãos. Estão me acompanhando? Outro versículo é primo desse aí. Atos 9:4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? Quem persegue a igreja? Persegue o Deus triuno, Cristo Jesus. Mais um versículo que mostra que nós fomos incluídos nele. Precisamos desse preâmbulo para poder falarmos o que é a vida da igreja. Senão nós vamos pensar que a vida da igreja é uma reunião social. São pessoas juntas em determinados momentos. Nas reuniões estão juntas, fora das reuniões, fora da reunião já não é mais igreja. Muitas vezes nós pensamos isso. Nós agimos de uma maneira na reunião da igreja e às vezes agimos de outra maneira fora da reunião da igreja. Não obstante, você estando na reunião da igreja e fora da reunião da igreja, você está em Cristo. Amém. Estamos no Deus triuno. Não importa o lugar que você esteja. Aí se eu for numa balada, você leva a igreja junto. Profundo isso aí. Então a vida da igreja, irmãos, é isso. É o Deus triuno conosco. Não tem como separar mais. É indivisível. Onde você vai, Cristo vai. E onde você vai, Cristo vai também. E a igreja vai junto. Nós somos... É místico. Não tente entender isso com a lógica humana. Na lógica humana isso é impossível. Claro. Eu, por exemplo, estou aqui. Vocês aí. Mas na verdade, nós somos todos juntos num lugar só. Como explicar isso? Exercitando o nosso espírito. Dá para entender. É no espírito. Na lógica divina. Nós entendemos. Sabe, irmãos, esse é o tipo do assunto que muda a nossa vida. Você não vai viver mais uma vida descuidada quando estiver longe dos irmãos e longe da reunião da igreja. É o encargo de Paulo no livro de Filipenses. Não é? Então, na vida da igreja, é um erro pensar: ah, eu agora sou crente. Agora tudo vai mudar. Tudo irá bem para mim. Sim, tudo vai mudar e tudo irá bem. Mas não do jeito que você pensa. Não segundo a sua lógica humana. Porque nesse viver bem, existem os sofrimentos. Existem as tribulações. Um assunto que nós não gostamos de ouvir, não gostamos de falar e não gostamos de passar. Porém, 1 Tessalonicenses 3:3. 1 Tessalonicenses 3:3 diz assim: a fim de que ninguém, não é só o Mário não, e nem o Silvio, nem o Zé Augusto, é ninguém. Ninguém se inquiete, quer dizer, perca paz com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Será que você já está arrependido de ter vindo essa noite aqui? Ah, não, deixei minha casa, deixei meu conforto, minha zona de conforto para ouvir que eu fui designado para sofrer e ter tribulação. Ah, que é isso? Está na Bíblia, irmãos. E essa é a nossa porção. Pedro escreveu: apresente momentos de tribulações que vocês passam. Isso não é nada comparado com a glória por vir. Então, irmãos, nessa mensagem sobre o viver da igreja, não podemos ignorar os sofrimentos. E tem também outra coisa. Ansiedade. Foi falado, né, nessa semana. Para a gente controlar e trabalhar a ansiedade. Mas como vencer a ansiedade? Como que a ansiedade brota? Por que que eu vivo ansioso? Pelas coisas que você pensa. Os pensamentos teus produzem ansiedade dependendo do que você pensa. Quando o homem comeu da árvore, do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou, a vida clandestina entrou, o ego, carne, velho homem, tudo isso aí são sinônimos. É uma alma clandestina, nós temos duas almas, a original e a falsa. A original quer nos levar para Deus, fazer a vontade de Deus, fazer tudo que é certo. A clandestina é o contrário. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 7, desventurado o homem que sou, o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Como é que é possível isso? Por causa dessa alma clandestina, esse ego, carne, que entrou dentro de nós. E quando o ego entrou, essa alma clandestina entrou, ela provoca ansiedade. Como é que a ansiedade provoca? Pelos pensamentos. Não os pensamentos positivos. Porque Paulo escreveu em Colossenses, pensai nas coisas lá do alto. Se você pensar nas coisas lá do alto, você tem paz. Se você pensar nas coisas aqui da terra, você tem ansiedade. Ansiedade é o contrário de paz. Ou você tem paz, ou você tem ansiedade, que é falta de paz. Pensa um pouco. Eu sou assim. Eu acho que você também é. Quando nós vamos pensar, principalmente quando nós estamos sozinhos, os nossos pensamentos gostam de pensar em coisa lá do passado. A sua mente, seus pensamentos fazem uma viagem. Uma viagem ao passado. E quando seus pensamentos vão lá no passado, o que que você pensa? Coisas negativas. Claro que às vezes pensamos em coisas positivas, mas a vida da alma clandestina, a carne, ela não tem um pingo de interesse de levar você a pensar nas coisas positivas, mas nas negativas. E quando você pensa nas coisas negativas que ocorreram no passado, você fica ansioso. O coração acelera. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Nós temos muitas coisas, muitos traumas do passado, é ou não é? Nós gostamos de pensar neles. Mas também temos coisas boas no passado, mas não pensamos. Nós também gostamos de pensar em coisas negativas do futuro. Nós não gostamos de pensar. A vida da alma clandestina, a alma clandestina, não gosta de levar você a pensar em coisas boas do futuro. Pensar as coisas lá do alto, do futuro. Não. Você fica pensando em coisas negativas. Será que amanhã eu vou ficar doente? Até quando eu vou ter boa saúde? Puxa, eu ainda não mexi na receita de janeiro de 2004. Será que até o final do ano esse dinheirinho vai ficar guardado, rendendo lá? Ou vai surgir alguma coisa que eu vou ter que mexer nele? Pronto, já fica ansioso. O Augusto Cury, ele teve um paciente de 16 anos que estava com uma depressão crônica porque estava com medo de envelhecer. Pasmem! 16 anos, já estava com depressão. Ele foi procurar a ajuda médica. Porque estava com depressão, porque estava com medo de envelhecer. A gente pode achar absurdo isso, mas é um caso real. Por quê? Fica pensando em coisas negativas, irmãos. E o presente? Nós não gostamos de pensar no presente. Pode ver. No nosso dia a dia, nós pensamos no presente? Não. Gostamos de pensar no passado e no futuro. O passado é irretornável. Não volta mais. Hoje é dia 16. Dia 15 de setembro de 2018 não existe mais. É passado. Hoje é 15? Então dia 14 não existe mais. E o dia 17 existe? Nem o 16. É futuro. O que que nos resta? Hoje. E hoje é dia 15. Agora. É agora. Vocês viram? E como vencer a ansiedade, irmãos? É só não pensar. A hora que começa a pensar em coisa negativa do passado e coisa negativa do futuro, ó Senhor Jesus! Pense, invoque, e você vai ter uma vida diferente. Na vida da igreja, irmãos, isso acontece. Ansiedade não se vence de uma vez por todas. Oh, que bom seria, hein? Vou vencer a ansiedade. Eu tenho que fazer tal coisa e nunca mais serei ansioso. Não existe isso. É uma luta diária. É uma luta do tempo todo você vencer a ansiedade. Mas ela pode ser vencida, amém? E os nossos relacionamentos, como fala em Filipenses? Nós temos que tratar as pessoas mais velhas com respeito, como nossos pais, mesmo que o irmão não seja teu pai. Temos que tratar as irmãs com respeito, mesmo que ela não seja nenhum parente seu. Temos que tratar todos com respeito, com amor, respeito e coração puro, irmãos. Nós temos que pensar nas coisas do alto e buscar do Senhor evitar que falemos dos irmãos negativamente. Vocês não têm ideia como isso é prejudicial. Como isso prejudica cada um de nós. Aí você fica pensando, mas eu não estou dentro do Deus triuno. Não esqueçam. Nós somos filhos de Deus? Levanta a mão quem é filho de Deus aqui. Mas você é filho de Deus apenas um terço. Você só é filho de Deus no espírito. Você ainda precisa ser filho de Deus na alma. E você ainda precisa ser filho de Deus no corpo. Estou adiantando algumas coisas da conferência que nós tivemos agora. A filiação ainda não é plena. Até que todos cheguemos à plena filiação. Ué, mas eu já não sou filho? Por que eu tenho que chegar na plena filiação? Porque você só é em parte. Amém! No Espírito já somos. Fomos incluídos no Deus triuno. Mas tem uma jornada pela frente. Temos que buscar que a nossa alma também seja filho de Deus, saturada de Cristo, seja incluída. O nosso espírito já foi incluído no Deus triuno, mas e a sua alma, foi? O que que você pensa? O que que você escolhe? O que que você ama? A partir do momento, irmãos, que você tem ódio, inveja, já mostra que você tem um problema a ser resolvido. A inveja apodrece os ossos. Temos que tratar esse assunto, não podemos ter inveja, não. Eu sei que aqui em Bauru, os irmãos aqui não tem isso, é só os irmãos da França. Mas às vezes pode ter um aí que quer ter inveja, então já está o recado dado. Os argentinos, eles estão muito pertinho aqui, mas vamos mexer no pessoal da França, que estão bem longe, do outro lado lá, né? Da Argentina, que pode nos ouvir, aí vão ficar chateados. E os argentinos, bom, deixa para lá. São nossos irmãos, muitos irmãos preciosos, que reúnem conosco da Argentina. Então, irmãos, vamos apagar a maledicência das nossas bocas, nossos corações. Coração, a boca fala, o coração está cheio. Nós não somos perfeitos. A igreja não é constituída de anjos e de pessoas perfeitas. A igreja é constituída de homens em transformação. Não espere perfeição dos irmãos. Você vai falar mal dele. Você fala mal dele, ele fala mal de você. E quem perde? O Senhor. Muito bem, irmãos. Agora eu vou entrar num assunto final sobre glória. Esse assunto foi muito bem abordado nas duas últimas mensagens lá na conferência. Mensagem 15 e 16. Que nós vamos ver no segundo volume do Alimento Diário. Não vou falar aquela mensagem. Vou falar o que está no Alimento Diário dessa semana, que é de sábado, falou sobre isso. E esse Alimento Diário que nós estamos terminando é Rumo à Glória. Então, nada melhor que falar de glória para encerrar esse Alimento Diário, esse livrinho. Irmãos, como Deus é bom. Olha, irmãos, eu estou numa expectativa. Eu gostaria que, se vocês reagissem como eu reagi essa semana, eu espero que vocês tenham a mesma impressão que eu tive. Irmãos, estou batalhando a mensagem. Vocês sabem, eu tenho um momento solene com o Senhor toda manhã. Faço isso há 10 anos. Fazia antes, mas agora, momento solene. Horário marcado. Pelo menos uma hora ali, ó, invocando, orando, lendo Bíblia, lendo o Alimento Diário. Eu preciso. Porque esse trabalho é de cada um de nós. Eu não faço por você, nem você faz por mim. Se eu quero vencer, eu tenho que fazer. Se eu quero ser digno, cheio do Espírito, cheio de luz, cheio de glória, eu tenho que ir até a fonte. Amém. É o papel de cada um de nós aqui. Amém. Ninguém vai fazer por você, lamento dizer. Então, irmãos, estou ali, invoquei, desfrutei, aí fui para a leitura da Bíblia, né? Estou na 26ª vez esse ano. Estou lendo lá Ezequiel. Comecei a ler Ezequiel antes de ontem. Estou lendo Ezequiel, de repente, olha os versículos. Não estava buscando nada. Mas olha os versículos. Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 a 28. Olha só o que eu encontrei antes de ontem. Olha só o que Deus faz comigo sobre glória. Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Quem é ele? Quem é esse homem? Sentado nesse trono de safira. Safira é cor verde. Olha o 27. Via como metal brilhante. Essa figura. Via quem? A figura, o homem. Como fogo ao redor dela. Desde os seus lombos e daí para cima. E desde os seus lombos e daí para baixo. Via como o fogo e um resplendor ao redor dela. Conseguiram? A gente não tem recursos para mostrar isso. Vocês têm que usar a mente um pouco. Não somente o espírito, mas usa a mente. Ele estava... era como um metal brilhante, o fogo ao redor dele, desde os seus lombos para cima, e daí para baixo, tudo labaredas de fogo, via como fogo e um resplendor ao redor dela. O que é um resplendor? Muita luz! Ezequiel viu essa figura. Aí no 28... Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, o arco-íris, tá bom? Todo mundo, levanta a mão quem conhece arco-íris, quem já viu? É lindo ou não é? Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Essa era a aparência de o quê? Da glória do Senhor. Vendo isso, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. A hora que Ezequiel viu, ele caiu por terra como morto. A visão foi excelente, sobre excelência. Aí no 2, 1 a 3. Essa voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Ele viu, morreu e o Espírito entrou dentro dele. Estão me acompanhando? Se estão me acompanhando, diz amém.
Amém.
Amém. Olha só. Quando falava comigo e me pôs em pé, eu ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Então, nesse versículo, nós vemos: ele viu, morreu, recebeu e foi. Repete comigo: viu, morreu, recebeu e foi. Aí, li esse versículo, ainda a gente é esquisito, né? Aí eu continuei a leitura. Aí, irmãos, chegou no capítulo 3, veja, já no 3, ó. O que fala o 23 e 24? Ezequiel capítulo 3, versículo 23 e 24. Levantei-me e saí para o vale. E eis que a glória do Senhor estava ali. Como a glória que eu vira junto ao rio Quebar e caiu com o rosto em terra. De novo, ele teve a mesma visão. Então, o 24, entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: vai, encerra-te dentro da tua casa. Aí o 27, mas quando eu falar contigo, darei que fale a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque são casa rebelde. Ele viu, morreu, recebeu o Espírito e teve uma incumbência. O que vocês estão achando? Aí você fala, mas o que isso tem a ver com o Novo Testamento? Eu estou no Novo, não estou no Velho? Você é um profeta, Ezequiel, lá do Velho Testamento e no Novo. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 13 e 19. Amém. E no meio dos candeeiros, ele viu, João, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Igualzinho Ezequiel, hein? Porém, ele me pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e os que são, e os que hão de acontecer depois destas. Novamente, viu o Cristo glorificado, morreu, mas não recebeu o Espírito. Lá falava que ele recebeu o Espírito, aqui não, João não recebeu o Espírito. Hã? Amém. Devo ler $1 trilhão. Quando eu os tiver, serão teus. Isso, irmã. Por que o Espírito não entrou? Já estava dentro dele. Amém? É João aqui, Novo Testamento. Mas logo em seguida ele teve o quê? Uma incumbência. Escreve. Tá isso aí? Escreve. Irmãos, é assim que deve ser. Toda vez que você vai diante do Senhor, você tem que ter essa visão. Ele é santo. Deus é santo. Deus é a glória, é uma pessoa. Jesus é a própria glória. E nós vamos ver aqui agora o seguinte. 2 Coríntios capítulo 4, 6. Agora vamos ver como é que nós temos que fazer para ter essa visão, para morrer, porque o nosso velho homem precisa morrer, a nossa imagem do terrenal também precisa acabar, e temos uma transferência de imagens. Então, 2 Coríntios 4, 6, é um versículo que eu amo, irmãos. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, onde? Na face de Cristo. Porque Deus que disse, haja luz e houve luz, esse Deus que disse, haja luz e houve luz, resplandeceu em nós, em nossos corações. Você sentiu ou não, isso aconteceu. E fala aqui que para iluminação, para você poder conhecer, ter conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Esse hino, esse versículo aqui, lá no, quando nós vimos isso uns anos atrás, tinha até uma musiquinha, né, Juninho? Você me ajuda, Juninho? Que? Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face. Na face de Cristo.
Amém!
Esse versículo é colossal, tremendo, maravilhoso, esplêndido. Ah, se você tivesse uma mente para entender um negócio desse. Deus resplandeceu em seus corações. A luz da glória de Deus, a glória de Deus. Irmãos, quando isso aconteceu, foi no dia que você foi salvo. Quando você, o seu espírito foi salvo, você teve um terço da filiação já andada. Mas nós não devemos esquecer que o seu espírito tornou-se espírito. Espírito de Deus mesclado com o seu espírito. O seu espírito estava mortificado, sem função, sem atividade nenhuma. Toda pessoa descrente que ainda não recebeu Jesus como Salvador, ela só usa alma e corpo. O espírito está mortificado, sem função. Ele só serve para uma coisa. Ele só é ativado quando nós cremos, invocamos e recebemos o Senhor para dentro de nós. Nesse dia, eu creio! Senhor, eu creio no Senhor Jesus! Sabe o que aconteceu? É difícil explicar um negócio desse. Mas a luz de Deus resplandeceu no seu coração. E o seu espírito tornou-se espírito, como o do Senhor. Mas aí, irmãos, não para aí. Temos 2 Coríntios capítulo 3, 18. Está lá? Que tal esse versículo? Esse versículo é impressionante. Irmãos, coloque esse versículo no teu coração. Ame-o, ele é lindo demais, e todos nós, eu curto isso, Silvio, e todos nós, não é para sacerdote, não é para uma classe especial, é para quem? Para todos nós, e todos nós, ó nós, todos nós, com o rosto sem véu, desvendado, sem véu, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. Somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu tentei a ajuda do Vitor Hugo, do Oziel, Eu confesso que não era, foi muito em cima da hora, mas eu queria um vídeo, umas fotos, eu queria mostrar para vocês que nós somos um espelho. Quando você vai ter essa comunhão íntima com o Senhor? Num momento solene. É um momento, para Deus é um momento solene. Quando você dedica um tempo, você e Ele somente. Irmãos, é rico a reunião da igreja, não é? Amém. Nós gostamos de estar juntos, nas conferências, etc, etc. Mas o Senhor preza de tê-lo só você e Ele. Como o Senhor aguarda, espera esse momento de você e Ele. Ninguém está vendo. E por que ninguém está vendo, ninguém te critica? Porque se alguém pudesse ver, já ia te criticar. Nossa, você não ajoelha? Ou você faz em pé? Ou você não grita muito, não? Ou você está falando muito baixo? Ou, puxa, mas você fala assim com Deus? Que isso, meu? Graças a Deus. Se alguém tem que falar alguma coisa, é Ele. É um momento especial de você e Ele. E você se apresenta como um espelho. Eu queria essa cena, trazer um espelho para mostrar a você. Nós somos um espelho. E o espelho, quando... pensa um pouco. Quando você está no seu banheiro, quero levar vocês todos para o banheiro. Estão no banheiro? Acabou de tomar banho, vai pentear o cabelo ou fazer maquiagem, tá bom? Quem é aquele lá? Tá lá, o espelho, certo? Quando você está longe do espelho, o espelho está refletindo alguma coisa? Só a hora que você entra na frente dele, ele é um retratista. O espelho é fiel. Ele retrata você como é. Oh, você olha, olha assim. Até que eu não sou mal, hein? Ou, não sei esse nariz aqui. Eu acho que uma plástica nesse nariz acho que ficaria melhor. Porque o espelho está te refletindo a sua imagem. Nós somos o espelho. E o Senhor é a imagem. Oh, amém. Puxa, será que vai dar certo? Bom, já que você quer me ajudar, sobe aqui. Então você vai ser Jesus. Certo? Então você vai ficar ali, de costa para a plateia. Então, irmãos, ó, você é o espelho. Certo? Ele é Jesus. Quando você se posiciona em frente do Senhor Jesus, estão vendo aí? Não estão vendo o Juninho? É Jesus. É Jesus. É Jesus Júnior. Tá bom, obrigado. Acho que os irmãos entenderam. Isso aí, irmãos, não é uma vez por todas. Todas as vezes que você fizer isso, você vai contemplar e refletir o Senhor à sua imagem. Isso aí é a visão que Ezequiel teve. É a visão que João teve. Que você pode ter toda, pelo menos pelas manhãs. Quando você vai ter essa comunhão com o Senhor. Você se posiciona. Estou aqui, Senhor. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Você está contemplando e refletindo, Senhor. Moisés fazia isso também. Só que era temporária. A glória, como era exterior, ele ficava com o rosto brilhando. Depois a glória, a luz apagava. Mas essa aqui não, é permanente. Toda vez que você fizer isso, você tem um carimbo da glória e ela não sai mais. É de glória em glória. O Senhor é a glória. Essa glória está na face de Cristo. Temos que contemplá-lo e refleti-lo para dentro de nós. Nós somos o espelho. E ele é a imagem que nós precisamos para dentro de nós. Também podemos cantar, né, Juninho? Isso aqui também é um hino. Pois é, nós cantamos no grupo familiar com violão e tudo, né? Foi bom? Ficou bom. Vamos lá, o tom, então. Como do Senhor o Espírito. Amém. Palma de novo para ele, né? Irmãos, é de glória em glória. Você tem que ser glorificado também na alma. Já foi no Espírito e agora na alma. Essa glória é o Espírito, irmãos. O que é glorificação total, final, plena? É você ser 100% Espírito. Está falando isso aí ou não? Na sua própria imagem, como pelo Senhor Espírito. Romanos 8, 30. Olha que interessante. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também? Ué, mas não é futuro? Está vendo? Esse glorificou aqui é um terço da nossa glorificação, Luciano. Está vendo? Glorificou, já foi feito. Quando nós cremos no Senhor Jesus, fomos salvos, nós somos glorificados no nosso espírito. O nosso espírito agora também é espírito. Outro versículo é Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, nós somos imagem e semelhança do Senhor. Imagem. É o que nós somos por dentro. É a nossa alma. E espírito, claro. Versículo 3. Gênesis 5, 3. Dá para ir? Olha, depois que o homem comeu da árvore errada, hein? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Olha que pena. Sete já não tinha mais imagem do Senhor. Tinha a imagem de Adão caído. Está certo aí? 1 Coríntios 15, 49. Isso. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Estão me acompanhando, irmãos? Nós temos que ter a imagem do celestial. Mas temos já? Não. Ainda não temos. Um terço do espírito, mas da alma ainda não. Essa imagem aqui é a alma. Olha só. Colossenses 3:10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Quero chamar a atenção para essa palavra aqui, ó. Refazer. Está isso ali? Esse verbo? Quem pode me ajudar? Quem pode me dizer o que é refazer? Fazer de novo. Ué! E vos revestis do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Amados e queridos irmãos e irmãs, o Senhor está falando para nós nessa noite, para mim, para você, para todos nós. Para ter uma igreja, um viver excelente, não podemos apartar esses momentos íntimos do Senhor, com o Senhor. Ver, morrer, receber e ir. Vocês estão me entendendo? E toda vez que nós estamos fazendo isso, nós estamos refazendo a nossa alma. A nossa alma foi danificada. Essa alma clandestina tem que ser eliminada dentro de nós. Refazer. O Senhor está fazendo um trabalho de transformação, de fazer de novo. Somente Ele é capaz de fazer isso. César, duro discurso, né? Como entender um negócio desse, né? É. Irmãos, o Senhor está refazendo. Eu vejo na minha experiência, irmãos, já não penso tanto nas coisas terrenais como pensava uns tempos atrás. O Senhor está refazendo a minha mente, está refazendo a minha emoção, está refazendo a minha vontade. Nós somos danificados. Deus nos criou com a mente para pensar nele, uma emoção para amá-lo e uma vontade para escolhê-lo. Mas, 7, não pensava mais em Deus, não escolhia Deus, nem amava Deus mais. Mas em Cristo, olhando na face de Cristo, tendo essa visão constante, invocando o nome dele, lendo a Bíblia, lendo diário, orando, tendo comunhão com os irmãos, o Senhor está refazendo a imagem, substituindo as coisas velhas pelas novas, substituindo as células velhas pelas divinais. Dia a dia, toda manhã, todo dia, o Senhor está fazendo isso em nós, irmãos. Está nos refazendo a sua imagem, eliminando a terrenal e substituindo pela celestial. É ver, morrer, receber e ir. Isso é ir rumo à glória. Irmãos, para encerrar, a visão leva você para o Espírito, amém? De glória em glória, você é carimbado, você tem a imagem do Senhor dentro de você. Você morre, seu velho homem morre, o novo vai sendo trabalhado. Aí o Senhor te dá incumbência. Se você não tiver essa experiência, você não sai para pregar o evangelho. Você não fala de Jesus para ninguém. Você é alguém ocioso. Não basta apenas igrejar, não basta apenas fazer todas essas coisas. Se você não é enviado, se o Senhor não dá incumbência nenhuma para você, alguma coisa está errada. Essas 4 coisas têm que acontecer. Ver, morrer, receber e ir. Amém? Nós vimos nessa conferência que o Senhor não pede muito para nós. Pouca coisa. Não fala isso? Servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. No momento, uma coisa que o Senhor está pedindo para nós, uma coisa fácil de fazer, é pregar o evangelho através do JAVE, do jornal. Certo? Todo mês tem um novo. Os jornais velhos acabaram. Só novo. O que nós recebemos, que está à disposição dos irmãos aí, é o mesmo que o assinante recebe. Então você pode distribuir esse jornal. Você pode alimentar. Tem várias sessões que podem ajudar as pessoas. E tem que ir. Por exemplo, a Luciana me mandou uma mensagem. Acho que foi ontem ou hoje, não sei que dia. Pelo menos ontem foi. Hoje acho que não foi, não. Ela mandou uma mensagem assim. João, o Darvino está com câncer avançado. Você poderia fazer uma visitinha para ele, não? Me deu uma vontade de dar uma surra na Luciana. Porque a gente não quer fazer nada. Você quer fazer? Tem gente que quer, tem gente que quer. Ai, meu Deus, visitar o Darvino. Entendeu? Mas aquilo me incomodou e está me incomodando. Eu trabalhei com ele 6 meses, quando trabalhei no Liceu Noroeste. Fui professor lá e ele era o coordenador. Então foi de agosto até dezembro. Nem sei se ele lembra de mim, mas eu lembro dele, porque dele é fácil de lembrar. Aí ele pediu demissão e foi trabalhar no Colégio São José. mas ele está doente. Ainda precisa conversar direito, né, Silvio? O primo está lá reunido com vocês, né, de terça. Eu não sei direito, talvez, ir com eles lá, né? Então, fazer uma visita para o Darvino. Então, ver, morrer, receber e ir. Não precisa ir para a África, nem para a Índia, para servir o Senhor. Às vezes, um colega, um ex-colega de trabalho, que precisa de uma visita. Não sei se... Eu sei que ele era católico roxo, e provavelmente ele é cristão. Certo? Ele é cristão. Mas, não sei o que vai acontecer lá se a gente fizer uma visita para ele, né? Nem sei se vão poder fazer essa visita. Mas, já pus no meu coração. Para mim, eu já estou entendendo que eu vi, morri, recebi, eu tenho que ir. Amém. Não somente nesse caso, mas em outros. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Eu termino por aqui essa mensagem. Então, para os irmãos poderem ficar em pé, nós vamos cantar o hino C49.